Bons dias ao Lino Vinhal, numa semana que foi marcada pela perda do nosso muito querido amigo e também colaborador desta casa, o professor Norberto Pires, que foi ontem enterrado. Bom dia.
Bom dia, Carlos Gaspar, Luís Vaz e nossos ouvintes, um abraço amigo, com os votos de bom final de semana e para quem for de férias, que tenha um bom período de férias na segunda quinzena de agosto. Aos que agora terminam e vão chegar este fim de semana, um bom regresso e, olhe, para o ano há mais, se as coisas não correrem mal. Mas entre o ir para baixo e o ir para cima, na sequência disso, surgiu um caudal de trânsito que eu achava que era ocasião de lembrar mais uma vez, porque as pessoas vão ficando. Você está a falar no funeral de ontem decorreu do professor Norberto Pires, mas, por exemplo, ontem voltou a morrer mais num acidente de moto, de novo, na mielhada, num rapaz novo, na casa dos 20 anos, 20 e poucos anos, que estava no princípio da sua vida, ali da Alvores de Miranda do Corvo, que se tinha tirado no curso de restauração ali na escola do interior, da Beira Vieira ou qualquer coisa por aí, e que estaria a trabalhar na mielhada, na restauração, não quero, na carreira dele, pronto, é um acidente. Na mota, o airbag da mota normalmente é o metal do obstáculo, a dureza do obstáculo com o que estiver à frente. Eu não quero falar do funeral do professor Norberto Pires. Devo dizer-lhe com humildade, com gosto, digo, assumo, que foi uma morte que foi dolorosa, pelas circunstâncias trágicas e que eu prevejo que nunca virão a ser devidamente esclarecidas em que as coisas aconteceram, quer pela fugosidade, pela juventude que aquele homem, digamos, exprimia em cada momento, em cada situação, em cada intervenção, e ele não recusava intervenção nenhuma, quer pela relação de afetividade que ele tinha com esta casa, que nós os dois fomos criando ao longo dos anos, desde os tempos em que ele andou pelo IPARC e depois andou pelo Condeixa como candidato, e já na altura surpreendeu Condeixa quando surgiu, ele surgiu no primeiro ano em que surgiu o atual presidente, Nuno Moita, em que ele, digamos, um bocado conservador nos hábitos, Condeixa, o Conselho, surgiu o Norberto Pires, todo de coisa, é para falar, eu ainda estive presente numa coisa destas, é para falarmos sobre a campanha, vamos falar, vamos lá a um café, fomos, por acaso o Nuno Moita acabou por não poder ir, mas foi o pai do Nuno Moita, estou a falar de factos que passaram, estava lá, portanto, um estilo completamente diferente, e que depois deixa, quer dizer, corta este tipo de circunstâncias, corta a vida a meio também da própria família, não, pai, ação, marido como aquele para aquela esposa também só o veste. Como é que foi que Coimbra reagiu? Coimbra está vazia, está mais vazia, é um período grande de coisas. O simples facto de ir para a capela da Adoração é sempre ligeiramente afastativo, as pessoas estão mais à vontade para ir, mas de qualquer maneira a Coimbra que estava em Coimbra com digamos isto era
ligações, em sentido, claro,
figurado, disse adeus ao Norberto Pires.
Surpreendeu as várias reações.
E as reações que a mim me surpreendeu mais não foram estar mais ou estar menos pessoas, estas coisas não são por aí. Foi a reação de surpresa e, sobretudo, trouxe ao de cima, mesmo de diversas entidades, manifestações de digamos, de mágoa, de choque, em muita gente que até lidaria pouco com ele. Portanto, o Norberto Pires atravessava muito bem, porque se expunha muito, expunha-se muito nos últimos anos aqui através da Rádio Regional de Rendra, como vocês sabem, não só no nosso meio, mas expunha-se bastante, mas não eram os únicos meios a que ele recorria. Ele nunca, eu iria dizer que ele nunca regateou um convite da Rádio Universidade para se manifestar, se fosse o que fosse. Ele era um homem com uma atualidade informativa que, em cima da cultura que ele tinha, como tem um professor universitário, vamos lá ver, não são pessoas de casca grossa, mas em cima dessa formação que têm, depois juntar-lhe a cultura informativa, muito atento ao dia-a-dia que o Norberto Pires tinha, faz desse sujeito, seja ele quem for, faz desse indivíduo um indivíduo que é uma pena perder.
Que é respeitado. O Dr. Vinhal, quando veio cá, no dia em que soubemos de morte e partilhamos com os nossos ouvintes isso, utilizou aqui uma expressão que eu achei muito feliz. Independentemente da cor partidária do setor da nossa sociedade, ele não passava, não era indiferente. As pessoas olhavam, respeitavam, gostavam de ouvir.
Exatamente, porque ele tinha um pensamento próprio, está a ver. E não tinha pensamentos excludentes, ele não era um homem de ditaduras de esquerda, obviamente. Ele fora, hoje creio que já não era, mas fora, nomeadamente no tempo de Condeixa, que se candidatou para o PRT, ele foi militante do PRT. Mas exatamente por ter um pensamento próprio, ele tornava-se incomodativo, porque ele tinha um pensamento próprio, ele tinha uma vida própria, ele tinha uma profissão própria, ele não necessitava do carreirismo político. E hoje, digamos, o Norberto Pires seria um bom candidato para qualquer força política se nós tivéssemos seguido aqui uma escola de normalidade na formação dos quadros políticos, está a ver? E ele seria um homem, hoje, apetrechado para quase para a generalidade das funções. O carreirismo político acabou por enfileirar tipo formiga. Uma põe a cabeça no rabo da outra e vai uma atrás da outra e fazem filas muito grandes. E nós temos filas de formigas de centenas de metros. O Vaz sabe bem, é do campo, de centenas de metros, as formigas uma atrás da outra. E uma formiga tem um centímetro. Portanto, veja quantas formigas são necessárias. Eu, no outro dia, vi uma conversa entre duas formigas e dizia uma estava a falar dos políticos e dizia: olha, tantos são mais que nós, está a ver, e de rabo, cabeça no rabo da que vai à frente. Isso não dá para o Norberto Pires. Esse tipo de coisas dá no Norberto Pires, porque é daquele, não daria, porque era daqueles perfis em que partam as coisas para como dão a sopa. E o caso mais nítido que já ontem aqui falei, portanto, no coisa de que no convento de São Francisco ele é convidado para determinadas forças para opinar ali, dar o seu ponto de vista sobre determinadas coisas, a forma como ele acabou por dizer: mas porquê, vocês não fazem nada do que eu digo, vocês vão perder, vocês estão a ver isto tudo errado. Esta maneira de ser franca, frontal, imediatista do Norberto Pires, acabava por fazer com que muitos das pessoas que o convidavam depois estavam mortinhos para que não terem convidado, porque ele era frontal e muito de coisa nisto. Claro, as pessoas depois ficam incomodadas com este tipo de coisas, mas no fundo reconhecem que é uma pessoa fora do vulgar. E eu devo dizer-lhe aqui que, em termos de comunicação social, teremos sido os primeiros a considerar como um potencial bom para esclarecer a opinião pública, mas a generalidade da comunicação social de Coimbra, e não só, socorria-se bastante no Norberto Pires, exatamente para um conjunto de coisas, porque ele era um homem, sobretudo, e esta palavra diz tudo do meu ponto de vista, ele era um homem muito esclarecido, muito leal, muito disponível, um homem superior.
Fica aqui a nossa homenagem e, no fundo, lamentar mais uma vez a perda. Outro assunto de atualidade tem a ver com o governo anda para aí a distribuir dinheiros, foram 47 milhões
não para a floresta. Não vá nisso, olha que não anda. E agora vem a distribuir para o MER.
Veio uma coisa nova que eu gostava que me explicasse, um bypass. Um bypass é de coração, na Figueira da Foz, o que é que estamos a falar?
Um bypass é para ligar duas coisas que num corpo doente e a ver se o põe mais são. Mas vamos fazer...
Fazer aqui um enquadramento.
Vamos aqui esclarecer exatamente isto que eu disse, meio a brincar, mas não é meio a brincar. O governo não anda a distribuir dinheiro nenhum. O governo anda a encher o país de promessas. E não é este governo. Isto tem a ver com aquilo que eu disse há pouco. Com uma cultura governativa que se instalou, mas que pela Europa também, mas mais entre nós, que se instalou e que, digamos, dá a ideia de muita coisa que não é. Dá a ideia de muita coisa que não é. Portanto, como isto na Figueira da Foz também não vai ser. Está a ver? Isto da Figueira da Foz, aqui o bypass que você está a referir, também não vai ser tão depressa. Quando digo não vai ser dentro dos espaços normais que nós temos. Ó, Carlos, o que eu não é matéria que eu domine grandemente, mas como você sabe perfeitamente, e que sobretudo isto na Figueira da Foz é muito nítido, tem, digamos, o encontro entre o mar e a terra não é pacífico. Está a ver? Sempre se desentenderam, sempre. Agora tu chegas mais à frente, agora tu chegas mais atrás, tu agora vens por aqui e a gente põe de pedra por aqui colar, e o mar então depois por aqui colar e eu vou mais para baixo para o cabo dele. Que é um pouco o que se passa aqui. Está a ver? Você cria dificuldades à água, finalmente conseguiu evitar, não sei quanto tempo, mas conseguiu evitar que aquela marginal para cima do relógio até a Boarcos
fosse inundada.
Pronto, conseguiu evitar com aqueles muros que lá estão, não sei quanto tempo, porque o mar não tem pressa. O mar não tem pressa nenhuma, ele já lá estava há uma data de tempo e torna-se chato por causa disso. Mas ao não escoar muito por ali, vai alterar com certeza as coisas mais para sul, para Cabedelo. E sobretudo a Figueira da Foz tem ali um problema que é a acumulação de areias muito grande. Muito, muito grande. Torna instável, digamos, quer a direção das águas ao chegar à margem, torna-as instável e imprevisíveis em alguns momentos e, sobretudo, dá cabo do porto, porque impede que o porto seja navegável por navios de grande dimensão. Está a ver? Um navio de grande dimensão precisa de uma certa profundidade que a areia no porto da Figueira da Foz não permite. Portanto, o que estará ali implícito na ideia é que o governo há muito tempo vem vindo e que já tiveram até dinheiro de dado particular, porque sobretudo as obras do Porto eram previstas com dinheiros públicos e dinheiros privados. Os dinheiros privados vinham das celuloses lá, o projeto andava, que ainda hoje falam nisso, os 18 milhões e tal, a parte que competia, que era a Selby, que era a outra celulose, a Navigator, estava disponível, mas o governo não chega para a frente com a parte dele. Portanto, eu gostaria, aquilo só foi um estudo conduzido por Israel de Aveiro, quais seriam as soluções para resolver isto, porque a areia tem que ir para algum lado, não é? A areia tem que ir para algum lado. A história seria transferi-la mais para sul, para a zona do Cabelo, através de um bypass. Que é um bypass? O bypass, como você sabe, você falou no coração, é exatamente isso. Em vez de ele entrar, tem uma válvula, qualquer coisa, aquilo que não funciona bem, e eles fazem e vão buscar uma veia, normalmente ali à barriga da perna. Estou a falar, e estas imprecisões não levem a mal que eu vos diga, mas eu tentando esclarecer isso, vão buscar uma veia onde considera é segura, feliz e adequável. Normalmente vais por ali, pela zona da perna, e ela, essa circulação, por exemplo, entre dois, o coração está dividido em quatro partes, dois aurículos, dois ventrículos, e se for necessário fazer isso bem por fora, e conduz o sangue na mesma e volta a entrar lá em baixo, digamos, no rito. Ali é o bypass, por isso é que se chama bypass, é dada a similitude desta forma de transposição, de condução, é exatamente que estivesse ali a introduzir um bypass, portanto um tubo qualquer, que dizem que é a solução eventualmente mais viável, permanente, instalada, onde, digamos, as areias de onde estão a mais, que é na zona do Porto, fossem sugadas para irem lá mais para baixo, para, ao mesmo tempo, fariam frente ao mar. A ideia seria ir conseguir estes dois objetivos e impedir que o mar na zona do Cabedelo às vezes também fosse antipático como é. Em traços muito largos e grosseiros, eu penso que o fenómeno era este. Exatamente. Mas ele não vai acontecer tão depressa porque o país tem montes de dinheiro. Ou melhor, tem montes também de promessas. Mas e agora todo mundo está aí a fazer contas e a contar com o PRR. Estamos a falar, nós nos próximos anos, até 26, 27, vamos ter aí 50 e tal mil milhões de euros. Portanto, é muito dinheiro. Só que ele ainda não chegou e parte dele, e esta parte é uma parte já relativamente significativa, já está comprometido. E eu até lhe diria mais que se tudo o que está prometido fosse para fazer, o melhor é eles ficarem lá com o PRR, lá com o dinheiro, porque o dinheiro já corre o risco de não dar. E isto tudo nas grandes zonas das coisas. Você faz ideia de quantos milhões vão para o metro de Lisboa, por exemplo? Você não faz ideia nenhuma. Portanto, Lisboa vai rogar grande parte desse dinheiro para calarem o Porto, que já está também muito mais silenciado hoje do que esteve aqui há 20 anos atrás. Vão dando algum. E o resto vão umas pinguinhas aqui, pinguinhas acolá. E nós vamos aceitando tudo porque, exatamente, dada aquela cultura política que se instalou de uma obediência cega aos de Lisboa,
a quem manda. Já que falávamos na Figueira da Foz, surgiu aí esta semana também, não sei se foi só para abanar ou não, este tempo morno que o PSD teria impugnado a candidatura de Pedro Santana Lopes.
Posso, se quer que eu fale mesmo sobre isso? Olha que eu devo dizer as neiras.
Então vamos a isso, para ver se acordamos quem lá está em casa com este tempo ainda a dormir.
Vamos lá, bem. Você é conhecido, e os ouvintes, e vocês sabem bem como é que surgiu. Surgiram as três candidaturas, são quatro, a gente fala sempre só três, é uma injustiça, porque o doutor professor Matos Chaves é o candidato do CDS, ele sabe que não tem hipótese nenhuma, mas tem sido, e é bom dizer, ninguém dá valor nenhum, ninguém conta com ele, são três candidaturas da Figueira da Foz e não são, para não falar das do CDU e das outras, mas digamos, concentraram nestas três que são mais conhecidas, e nós sabemos as condições em que tudo isso surgiu. Os factos recentes que deram origem a isto, os factos recentes são estes. O Santana Lopes não tem um conjunto grande, veremos a 26 de setembro a dimensão desse conjunto, de pessoas que gostam dele, que simpatizam e que vão votar nele. Isso é um dado adquirido e vão votar nele. Agora, se chega ou não chega, a gente no dia 27 fala. Mas não tem uma estrutura partidária por trás, que não funciona à Santana Lopes. O Santana Lopes é, por natureza, um homem muito pouco dado a formalismos, muito dado a
burocracias.
Pouco dado a burocracias, pouco dado a questões processuais muito burocráticas, ele não é nada dado a esse tipo de coisas. E o Aliança, de onde ele saiu e que ele formou, foi exatamente isso. Era um conjunto de bons rapazes, e boas senhoras, naturalmente, que de vez em quando, o Congresso é sexta-feira, e que de fábio aos outros, e havia congressos, não havia congresso, era um pouco assim. Um partido é uma coisa que mais séria, não tem que ser tão burocrático como às vezes é, mas convém que seja a quem lá está, não me pergunto porquê, porque senão eu digo, e agora, na Figueira da Foz, o Santana Lopes, também a sua candidatura estará ferida de algumas pequenas irregularidades. Ó Carlos, a pessoa, por exemplo, tem que residir no concelho. Eu, se sair de Lisboa da parte da manhã e me inscrever na Junta do Arcos ao meio-dia, à tarde já sou cidadão da Figueira da Foz para cumprir os critérios. Em termos substanciais, não serei um homem da Figueira da Foz. Está a ver? Há prazos que a lei prevê. Há prazos. O você ser residente não é da manhã para a noite. Você, para ser residente, você tem que morar lá há X tempo, tem este conjunto de condições. Isto os 6 meses que normalmente são considerados para se considerar, digamos, residente ali, é uma mensidão de tempo ao Santana Lopes. O Santana Lopes candidata a 7 ou 8 sítios diferentes nesses 6 meses. Está a ver. Portanto, tem um conjunto destas pequenas formalidades. Vamos lá ver. Fecha-se os olhos, não se fecha os olhos. O PRD, o legítimo, porque estamos a falar de dois PRDs, que aqui é que começa o problema. O Santana Lopes é uma parte do PRD que gosta do Santana Lopes. O outro é o do Pedro Machado, é o PRD mais institucional e que gostam do Pedro Machado. Portanto, as coisas estão, eles estão todos no mesmo espaço. Eles até podiam morar todos juntos, porque a residência, digamos, política, a família política é a mesma. Queixou-se o PRD do Pedro Machado, alertou para essas irregularidades. E eu não vejo que tenha feito mal por isso. Porque, e é bom destacar este domínio, é bom, primeiro, que compramos todos. Que compramos todos as nossas obrigações. Depois, não vejo porque é que uns hão de gozar de um estatuto de menos rigor do que outros. Porquê? Porque é de Lisboa. Porque é lisboeta. Porque é menino bem. Porque é menino terrível. Porque vamos lá falar, claro, se o PRD institucional, o Pedro Machado, o candidato Pedro Machado, ao impugnar, ao levantar estas questões, chamar a atenção para as autoridades, está a apelar para que sejam todos tratados iguais e que todos cumpram. E não está a impugnar o ato eleitoral em si. Isto é muito importante, porque está a fazer a impugnação ainda em tempo dessas falhas serem corrigidas. Outro podia ter sido, calava-se que nem um rato, deixava passar os prazos de chamar a atenção e depois então é que era uma impugnação que já podia inviabilizar aqui a candidatura do Pedro Santana Lopes. Agora, não inviabiliza coisa nenhuma, porque está dentro do prazo para ser corrigido. Portanto, diz, olha que aqui falta ali um selo, falta ali o carimbo, falta ali uma assinatura, falta ali qualquer coisa, faça um favor de lhe a pôr, porque a gente também teve que a pôr e ele é igual para todos. E como ainda está em prazo, qual é o problema? Outra é a história de haver no país vários Pedro Santana Lopes, e é preciso falar claro, eu não gostava de falar nisso, não gostava muito de falar nisso. O Pedro Santana Lopes é um rapaz que tem um ambiente de simpatia, um homem que tem um ambiente de simpatia à volta, é um homem que era bonito, simpático, acessível, que tinha, entrava muito bem, sobretudo no género feminino e nisto tudo, e isso é um mérito dele. É um homem que foi presidente da Figueira da Foz e deu algum nome à Figueira da Foz, caro para burro. Esse nome, caro para burro, mas o atual presidente está quase a pagar as dívidas que vêm daí. Mas ainda não pagou. Ele está lá que o diga, que me venha desmentir. Ó Vinhal, não, a gente pagou na semana passada, não pagou nada ainda. Porque ainda lhe falta pagar, portanto, veja o quanto é que às vezes o sacrifício que tem. Veja o que a Figueira afundou depois, apesar de algumas obras que o Pedro Santana Lopes fez na Figueira da Foz, o CAI, por exemplo, obras boas, é verdade, mas depois a Figueira da Foz foi-se esvaziando, portanto, ido Santana Lopes para Lisboa, regressado às suas origens, a Figueira da Foz ficou sem alma, sem ânimo, e aquela força própria que tinha, aquela força motriz interior, foi a perdendo, e a Figueira da Foz tem perdido bastante para depois disso. 20 anos depois de Santana Lopes ter saído da Figueira da Foz, a Figueira está pior do que 20 anos antes do Pedro Santana Lopes lá ter ido. Esta é que é a verdade e não vale a pena nós deixarmos cá desta história. Mas o Santana Lopes julga-se como tendo um estatuto especial e aqui é que está errado. Repara uma coisa, o Santana Lopes foi convidado por Rio e até lá esteve Manuel de Abreu e almoçaram, queres ir para Coimbra, queres ir para a Figueira da Foz, queres ir para Sintra, que eram as três coisas que estavam, mas ele queria ir para Sintra, mas ia levar a porrada, não quis ir para Coimbra, sabe, ele não gosta de Coimbra e sabe que Coimbra não gosta dele, como se vê, porque eu estou a dizer, Se restassem aqui algumas dúvidas, portanto, restava a Figueira da Foz, onde ele sabe que tem ali um oásis, não o que ele deixou, que não presta para nada, mas um oásis de simpatia, porque é um homem simpático, tem um património de afeto relativamente assinalável, que ele agora vai medi-lo. E se ganhar, não penso que me surpreende muito. Penso que não, mas se ganhar, não penso que me surpreende muito. Mas, ou seja, não tomou nenhuma decisão com o PSD, que foi elegante com ele, não tomou de coisa. E a partir de quando vai, não vai, aparece candidata-se à Figueira da Foz, e desculpe, te chamas má educação, péssima educação. Do mesmo partido, foram colegas durante anos do mesmo partido, eram pessoas amigas, que é que lhe custava ter pegado no telefone e ter dito ao Pedro Machado que já estava no terreno, que foi para lá, que se candidatou num quadro em que não se colocava que houvesse outra candidatura naquela área política, o que é que custava quando o Santana Lopes quis ir, e tinha todo o direito a ir, ó Pedro, olha, desculpa lá, eu quero tomar um café contigo, mas eu também não estou para perder tempo, tu não vales isso, então é só para te dizer que eu me vou candidatar à Figueira da Foz, portanto, tu olha, vamos lá os dois, vamos. Não, avança sem passar cartão nenhum, esta intocabilidade, ele não tem, quem é ele para, digamos, de se dispensar de ser correto nas atitudes? Até um tipo, um alfacinha, pode fazer o que quiser e é muito bem querido. E um filho da mãe do interior tem que ser educado, tem que ser correto, tem que tirar o chapéu permanentemente para poder tomar o pequeno almoço todos os dias. Onde é que nós já chegamos? É, portanto, isto está errado, não tem nenhum efeito, ninguém vai atrás do que eu digo, mas é incorreto. E o PSD agora reagiu porque acha que também está cansado de tantas, e tem razão, de ser dispensado ao Santana Lopes tudo o que ele quer. Até fizeram dele para primeiro-ministro, onde ele não, digamos, nunca teria chegado se não fosse essas ondas de simpatia que ele vai gerando, e depois deu o estardalhaço que deu e ajudou a ir, porque ele integrava aquela gente, aquele grupo de Santana Lopes, Drão Barroso, o Júdice também por lá andou, não vale a pena também darmos aí a tapar o sol com a peneira, mas que depois, quando lhe cheiraram a carcanhóis, foram-se embora, e nem que ainda que o custo da ida do Drão Barroso para Bruxelas tivesse custado isto, a entregar o país ao Santana Lopes, e que deu o estardalhaço que deu. Porque o Santana Lopes não é um homem, digamos, do rigor e da competência que um órgão público pode precisar. Sem prejuízo de ter na Santa Casa da Misericórdia, não ter reparos grandes a fazer, mas Santa Casa da Misericórdia não precisa de presidente nenhum para funcionar. Precisa de que os quadros que têm,
que não estraguem
e que os deixem andar. Portanto, o que se passa é exatamente isto, é o PRD da Figueira da Foz, o Dr. Pedro Machado, a pedir, se a mim me obrigam a isto, façam o favor de obrigar também aos outros. Ou se o Santana Lopes tem aqui alguma preferência, eu protesto. E faz muito bem. O Pedro Machado faz muito bem porque ele tem toda a obrigação de defender o seu nome, a sua pureza de princípios, a sua capacidade, seja muita, seja pouca, como tem o atual Presidente da Câmara da Figueira da Foz, que tem dado corpo ao manifesto, tem estado ali a tentar salvar e a tapar os buracos que ainda estão... Quando para lá foi, estavam escancarados por todo Santana Lopes em déficit. E agora, volta passado um coisa como um menino bonito, aluga uma casa, eu moro aqui, e fazem isto, e passam por cima e dispensam-se desse cumprimento. Isto não está correto. Eu sei que a seguir se vão atirar a mim. Mas faça um favor, porque eu prefiro levar no costado do que perderem do honra e integridade.
Estamos com o tempo já um pouco avançado, mas há aqui um dado que, até porque nós começamos com ele, não posso deixar passar em claro nesta sexta-feira, porque ontem a EFAPEL voltou a conquistar a camisola amarela da volta.
Eu volto a referir aqui o que também já aqui falei para o diretor desportivo: se ele, se o ganhar a volta não é connosco, ele imita muito bem.
Termina já no domingo.
Hã? É porque ela termina, não é que ele tem, é aquilo que eu disse na segunda-feira, ele corre o risco de não ter tempo de não ganhar a volta. Está a ver. Pese embora o mais difícil da volta e o mais complicado esteja para vir aí, é no sábado e no domingo. O sábado é a Senhora da Graça, que é uma etapa muito difícil, e depois um contrarrelógio no domingo. Desta maneira de terminar não permite comprar o espumante, portanto vai-se beber menos, porque há outras finais de volta que a gente a 3 dias do final de volta compra o espumante e já pode convidar a coisa. Agora não é, ninguém vai comprar. A EFAPEL está a ter uma prestação perfeitamente invulgar, com mérito dos atletas, com mérito dos patrocinadores, um dos quais o maior é o engenheiro Américo, que deu papel em Serpim, na Lausanne, e graças ao seu diretor desportivo e tudo isto, tem feito uma prova excelente, excelente, excelente. E onde voltou a repetir-se, o Rafael Reis voltou a fazer uma condução muito da sua coisa, muito inteligente, muito inteligente, ganhou por três a terceira etapa, a primeira foi o prólogo, é verdade, mas ganhou, são 3 vitórias na estrada, e o que não é nada vulgar. Você não tem 10 corredores portugueses em que isto tenha acontecido, enfim, lá para os tours, para os Eddy Merckx e outras figuras. E convém não esquecer que também na volta à Suíça, o nosso outro morro ciclista que anda por lá, aquele rapaz novo, não me recordo agora o nome, que também é um atleta de primeira apanha e vamos esperar, e que vai integrar a grande equipa do ciclismo mundial agora na próxima época ciclística. A EFAPEL tem 3 homens entre os 10 primeiros, 3 ou 4, está em primeiro na classificação por equipas, está em primeiro na classificação por montanha, é a grande dominadora das coisas. Mas que também não leva mal que eu diga isto. Não vai ganhar a volta, penso eu, o que é uma injustiça grande. O Porto está a fazer uma corrida muito manhosa. O Porto também tem uma valia desportiva grande, tem grandes ciclistas. O terceiro, que é do Porto, está a segundos também, em 30 e poucos segundos. Portanto, qualquer contrarrelógio, qualquer coisa disso resolve isso com história. E está a fazer uma coisa manhosa, porque o desenho da volta este ano permite, e conforme se tem desenvolvido, permite que você ande nas encolhas com mais formigas atrás do rabo do outro, anda, vai por ali, anda hoje, anda amanhã, anda atrás do rabo do outro, anda atrás do rabo do outro, o outro vai puxando, o Porto vai andando atrás do rabo do outro, cantar da vida, e depois no sábado ou no domingo onde ele salta e papa a volta, porque está, nunca deixaram a formiga da frente distanciar-se muito. Portanto, por isso é que eu digo. Mas, portanto, para que não haja suspeitas e ganhe quem ganhar no domingo essa volta, para mim, para o espetáculo, para o grande prestígio do ciclismo, e sem qualquer juízo de desvalorização relativamente ao Porto, mas o grande vencedor para mim é a EFAPEL, porque o ciclismo não é só uma questão de segundos, é também uma questão de espetáculos, é também uma questão de entrega, é uma questão de arriscar, é uma questão de vamos lá, nem que eu a seguir dê um estouro do teu tamanho. Se for ali, está sempre atrás do rabo do outro. Não, a tática do Porto, não sou parecida.
Só mesmo para lhe desejar um bom fim de semana.
Assim também, eu aproveito calor. Para lhe desejar boas férias.
Muito obrigado.
Você, não sei se diz aos ouvintes, você vai de férias, vá, são bem merecidas. E vá descansado, que eu, a mais o Vaz, eu também terei aqui alguma leveza, cá ficamos, e tão bom como se fosse cá estivesse, a gente não faz. A gente, essa promessa, fique sossegado, que a gente vai cumpri-la. A gente está-se a rascar.
Até setembro, então. Um abraço grande.